UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Às 10h40, esse é o Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E com o objetivo de contribuir para a produção, troca e disseminação de conhecimentos no campo da saúde mental e coletiva, tem início hoje o 6º Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental e também primeiro encontro internacional de grupos de pesquisa e intervenção. Durante o evento será dado um enfoque especial na formação, pesquisa e intervenção. O simpósio é coordenado pela professora do Departamento de Psicologia da UFMG, Isabel Frisch Passos. E a produtora Lívia Laudares conversou com a professora Isabel Frisch Passos para a gente saber mais sobre o tema do evento. E é essa entrevista que você ouve agora aqui no Conexões.
Professora Isabel Frisch, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao programa Conexões.
Boa tarde.
Para começar, professora, o que a gente pode entender como saúde mental? O que é uma pessoa mentalmente saudável?
Olha, na verdade, a gente tem uma certa dificuldade com esse termo exatamente pela falta de definição. Qualquer definição, ela é precária ou ela é excessiva, não é? Porque a gente evita exatamente ficar categorizando o que seria o normal ou o que foge do normal, o patológico. Então, a gente entende como saúde mental é a capacidade da pessoa conseguir viver com uma certa qualidade de vida, com uma certa satisfação, com uma inserção na sociedade que a permita avançar, melhorar, se tornar uma pessoa que se realize, que ajude a realizar junto com os outros, né? Projetos, uma vida mais rica, não é? De encontros, de possibilidades. Então, eu evito definir, mas essa expressão ela é importante. Por outro lado, a saúde mental, o campo da saúde mental, ele veio dar uma abertura, uma amplitude enorme para o que antes era considerado como campo da psiquiatria, da doença mental. Não é? Então, hoje são muitos profissionais, cada dia tem mais pessoas envolvidas, inclusive pessoas, usuários, né, familiares, pessoas da própria população da comunidade que têm participado em termos de produzir um cuidado melhor, né, mais solidário e mais democrático e mais aberto, não é, nesse campo para as pessoas que estão em algum sofrimento, vivendo conflitos, vivendo alguma situação precária, não é, que comprometa essa saúde, né, em geral, não só a mental, não é, porque da saúde mental faz parte todos os aspectos da vida, não é, na verdade.
Professora, e do que se trata a saúde coletiva? É possível promover a saúde coletiva sem passar pela saúde mental dos indivíduos?
Ah, não. A saúde coletiva, na verdade, é um campo que se constituiu a partir do movimento sanitarista, da reforma sanitária, que construiu, não é, e formalizou em lei o Sistema Único de Saúde. Essa ideia de uma saúde pública, universal, acessível a todos, portanto, é integral, não é? Então, esse integral inclui a saúde mental. Então, na verdade, a saúde mental é parte dessa nova concepção de saúde coletiva, que é uma terminologia brasileira, na verdade, né? Foi o Brasil que inovou ampliando a ideia de saúde pública para uma saúde comunitária também, uma saúde participada pela população, não só emanada dos governos, né, locais ou federal ou regional, mas que ela também seja construída a partir de demandas, de propostas, de intervenções diretas da própria comunidade. Entende? Então, daí o coletivo, não é? Então, que vai além da ideia de só a saúde pública, como política e dever do Estado. E são movimentos que são mais ou menos contemporâneos, o movimento da reforma sanitária e o movimento da reforma psiquiátrica. E são campos que em algum momento tiveram uma certa independência, um percurso próprio, mas que hoje a tendência é cada vez, né, se articularem mais, né, ou seja, a saúde mental estar em todos os momentos da vida, assim, ser integrada às situações cotidianas da vida das pessoas e estar próxima, portanto, das equipes que primárias de saúde, da atenção básica, e não só das equipes especializadas, compostas por psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, não é? Como uma atenção especializada para a saúde mental, que é importante também. Nós temos um sistema muito complexo hoje no Brasil, aprovado, sustentado em leis, né, e portarias, que regulam as várias modalidades de estabelecimentos, dispositivos que dão essa assistência mais especializada à saúde mental, que é conhecida como a Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, né, que inclui vários tipos de equipamentos, inclui o Centro de Atenção Psicossocial, que é para casos mais graves, em crise, uma atenção de emergência, de urgência, inclui centros de convivência, inclui outros programas como De Volta para Casa, para as pessoas que passam períodos enormes de internação em hospital psiquiátrico, e agora a nossa lei diz que temos que superar esse tipo de assistência como de internação psiquiátrica em hospital, como o principal, como sempre foi, né, a assistência pública no Brasil a esses casos. Então, é uma rede muito complexa, com muitas possibilidades de iniciativa visando a reinserção social das pessoas em sofrimento mental, a melhorar a convivência também entre as pessoas de um modo geral, não é? Porque a saúde mental ela é construída no dia a dia. Ou seja, a saúde mental ela pode estar, não é? Como parceiro, as equipes, né, de saúde mental, elas podem estar como parceiras em todos esses espaços sociais e comunitários.
Como se relacionam a formação, a pesquisa e a intervenção no agir em saúde coletiva e saúde mental?
Sim, esse é o grande tema, né, o subtítulo do nosso evento, que o nosso evento é o 6º Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental. E o primeiro, esse ano, a gente vai estar realizando o primeiro encontro internacional de grupos de pesquisa e intervenção vinculado com o simpósio, mas com atividades específicas, que seria essa troca de trabalho, da produção de grupos de pesquisa e de intervenção no Brasil e fora, não é? Vamos ter participações estrangeiras também. E esse é o subtítulo, né? Como articular, né, a importância, então, da formação, desse tripé, da formação, da pesquisa e da intervenção. Na verdade, essas coisas não são separadas, não é? Quando você pensa na intervenção, qualquer intervenção que você faça, você tem que estar preparado, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que se formar, né, para intervir, não é? Você faz uma intervenção com uma sustentação teórico-conceitual, não é? E a pesquisa, ela contribui demais para fazer avançar exatamente essas fundamentações teóricas, né, para fazer avançar o conhecimento. E a formação é essa que a gente tem hoje nas universidades, principalmente, mas não só, né, cada vez tem aumentado as iniciativas de formação para além da formação, vamos dizer, formal, não é, escolar, universitária, que a gente chama de formação permanente, no serviço mesmo. E a pesquisa também, ela tem cada vez mais ser incorporada pelos serviços, pelas equipes que fazem as intervenções, que fazem o cuidado, que atuam junto aos usuários. Então, mas esse é um grande desafio, como articular esse tripé, que é o tripé que também fundamenta a política da universidade, né? É um grande desafio para todos nós, porque a tendência é da segmentação, é de cada um trabalhar de uma forma meio isolada. E a intervenção fica muitas vezes prejudicada por isso, por essa falta de reciclagem, de atualização, de momento de parada para reflexão. E eu acho que um evento como esse, e tantos outros que tem tido pelo país, e durante esses anos todos que a gente tem vivido da reforma, eles são momentos para realizar privilegiadamente essa reflexão e para trocar as dificuldades, o que se acerta, as iniciativas criativas, né? Então, acho que é um momento muito rico de troca, fundamentalmente, sabe?
Muito bem, agora são 10 horas e 50 minutos. Você está ouvindo a entrevista que nossa produtora Lívia Lodares fez com a professora do Departamento de Psicologia da UFMG e coordenadora do 6º Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental e primeiro encontro internacional de grupos de pesquisa e intervenção, professora Isabel Frisch. E a gente continua ouvindo a entrevista, então. Vamos lá.
O evento do 6º Simpósio e o primeiro encontro internacional de grupos de pesquisa e intervenção, eles são promovidos pelo Departamento de Psicologia. Quais outras áreas de conhecimento atuam em saúde mental e saúde coletiva? Ah, são abordagens diferentes?
São mais... Olha, hoje é considerado na saúde mais de 20 profissões, se não me engano são 24. Dentre elas está a psicologia, né, que é onde a gente se situa institucionalmente, né? Eu faço parte do corpo docente do Departamento de Psicologia aqui da UFMG. Mas, na verdade, esse é um campo interdisciplinar por excelência, tanto a saúde mental quanto a saúde coletiva, né, de uma maneira geral, e envolve, assim, profissionais não só dessa área, estritamente falando, né, da saúde, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, psicólogos e muitos outros, né, que eu não vou nem dar conta de lembrar aqui, mas também cada vez mais artistas, educadores sociais, pessoas que têm feito um trabalho inovador, mesmo sem ter título nenhum, né? Eu acho que a gente não precisa ter título acadêmico para estar atuando em colaboração, né? Dentro de equipes, né? Dos próprios usuários, né? Os usuários têm tido um papel, assim, protagonista muito importante para fazer avançar a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, não é? Com iniciativas de cooperativa, por exemplo, econômica mesmo, né? De prestação de serviço, de formação e prestação, não é? De serviço, que são iniciativas mais raras, mas também de associações, ONGs, né, que dão ajuda mútua, né, para outras pessoas na mesma situação. Então, assim, é um campo que não deve, né, se tornar recortado por especialidade.
Professora, fala para a gente, então, um pouco da programação do 6º Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental e do primeiro encontro internacional de grupos de pesquisa e intervenção.
Pois é, então, o programa está dividido, assim, basicamente, em dois tipos de atividade nos dois dias. Ele vai acontecer na quinta, dia 5 de novembro, e na sexta-feira, dia 6 de novembro. Vão ser feitas as mesas redondas com palestrantes convidados de fora, de outras regiões e estados do Brasil, exatamente para permitir essa diversidade de troca de experiências locais, né, regionais. Então, eu falava que é um tripé que não dá para separar, mas a gente acabou, nós fizemos essa separação por mesas, uma mesa sobre a formação, outra sobre a pesquisa e outra sobre o que a gente chama de práticas autonomistas, intervenção e práticas autonomistas, para que os grupos de trabalho que vão acontecer na sexta-feira consigam aprofundar em cada uma dessas dimensões ou de um dos pés do tripé, entende? Para no final a gente conseguir articular as questões específicas num contexto mais geral. Na manhã da sexta-feira, do dia 6, vai haver uma conferência do professor Emerson Merri, que é uma pessoa muito importante no campo da saúde coletiva. Vai ser às 8 horas, de 8 às 9h30, Solidão, Sofrimento e Solidariedade no Agir em Saúde. Tá? Ele é um professor da UFRJ, que tem uma importância muito grande para as duas reformas, a reforma sanitária e a reforma psiquiátrica. Em seguida, vão acontecer os VTs, os grupos de trabalho, 1, 2 e 3, que vão aprofundar exatamente os temas das três mesas do dia anterior. E aí, na parte da manhã também, simultaneamente aos VTs, E na parte da tarde, no início da tarde, 14 às 15h30, nós vamos ter algumas atividades, isso é interessante dizer, vamos ter algumas atividades abertas e gratuitas, porque o evento é pago para sustentar uma série de despesas que a gente acaba tendo, mas essas atividades que são oficinas e minicursos vão poder ser assistidas, participadas por pessoas que também não tenham feito a inscrição formal no evento. Desde que, claro, haja espaço, porque a gente vai priorizar os inscritos. Mas eu acredito que vai sobrar vagas, tá? E no final da tarde, às 15h30 até o final da tarde, a gente vai ter a plenária desses três GTs, exatamente para fechar uma discussão final sobre a articulação entre formação, pesquisa e intervenção.
Sim, muito obrigada, professora Isabel Frisch, pela sua participação aqui no Conexões.
Eu é que agradeço e quero parabenizar vocês, porque eu acho que esse tipo de iniciativa, eu já ouvi esse programa, a rádio é muito legal, ela tem um trabalho também com os usuários super importante, que é a rádio Louca Sintonia, que é um programa, na verdade, né, Louca Sintonia, que vai ao ar uma vez a cada semestre, no final do semestre, com a participação feita pelos usuários da saúde mental, lá do Centro de Convivência do bairro São Paulo. Então, a gente tem o maior apreço pelo trabalho de vocês também.
Tá aí, você ouviu a entrevista que a produtora Lívia Laudares fez com a professora do Departamento de Psicologia da UFMG, coordenadora do 6º Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental e primeiro encontro internacional de grupos de pesquisa e intervenção, professora Isabel Frisch. O evento ocorre hoje e amanhã e você pode acompanhá-lo ao vivo pelo site www.fmg.br/ao vivo, www.fmg.br/ao vivo, já está rolando, pode conferir desde já. Outras informações também tem no endereço do simpósio, que é o simpósio LAGIR, simpósio LAGIR.xwix.com, simpósio LAGIR.xwix.com. Por aqui são 10h57, como a professora Isabel Frisch lembrou, né, o Louca Sintonia ó, já está sendo preparado para o fim do semestre, então fique ligado, acompanhe a UFMG Educativa, que esse semestre você confere a terceira edição do Louca Sintonia.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.